Bom, eu já tenho aqui a nossa equipe completa para iniciarmos o debate no nosso dia de hoje. Como vocês sabem bem, a gente vai debater aqui no nosso programa a questão da moradia, dando sequência aí a esses nossos debates a respeito dos desafios que estão colocados ao país a partir de 2023, onde a gente espera aqui que haja um novo governo eleito para pôr fim a esse pesadelo que a gente tem enfrentado aqui no nosso país. E para falarmos aí a respeito dessa questão dos desafios da política habitacional no Brasil, eu conto com um time de especialistas aqui muito importante. Eu já anuncio eles a vocês aqui no nosso programa. Eu coloco aqui na nossa transmissão a primeira pessoa que entrou aqui conosco na nossa live. Eu me refiro justamente a Edmar Sintra. Ela é integrante da Sociedade de Apoio à Moradia, da coordenação do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Bom dia, Edmar. Obrigado aí pela tua participação.
Bom dia a você, Anderson, bom dia, o Faixa Livre, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos os participantes para a gente estar nesse debate aqui tão importante hoje, né, que traz à tona também essa questão da democracia, parte para a questão da moradia também,
Sem dúvida, sem dúvida alguma.
principalmente ligados aos temas.
Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de moradia acima de tudo. Muito obrigado, Edmar. Eu te agradeço a sua participação nessa nossa transmissão de hoje. E além da Edmar, eu tenho aqui também o Getúlio Vargas Filho, que é coordenador da Comissão de Direito à Cidade do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Getúlio Vargas Filho, bom dia. Estou sem teu microfone, Getúlio.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma pequena correção, eu sou Getúlio Vargas Júnior, meu filho, mas muito bom estar aqui com vocês. Estava acompanhando o debate e eu sou também presidente da CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Muito prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado, Getúlio. Obrigado especialmente pela correção, Getúlio Vargas Júnior. Não, Getúlio Vargas Filho. Obrigado. Te agradeço, acima de tudo, pela tua participação aqui no nosso programa de hoje, nesse importante debate que a gente vai fazer e realizar aqui no Faixa Livre nesta sexta-feira. E fechando o nosso time de comentaristas, eu apresento aqui o professor Carlos Weiner, que é economista, sociólogo, doutor em desenvolvimento econômico e social pela Universidade de Paris, professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Professor Carlos Weiner, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, companheiros, Getúlio, Edmar. Mais uma vez, o Faixa Livre dá uma demonstração da sua importância na prestação de um serviço público, trazendo para o debate público questões de grande relevância. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, professor Carlos, pela sua presença aqui. O senhor sempre apoia aqui o nosso Faixa Livre, realiza diversos debates aqui conosco, a gente dialoga muito com o senhor. Agradeço demais pelas palavras e pela participação mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre. E eu queria começar com o senhor mesmo, professor, porque a gente está aí em um cenário onde houve um aumento expressivo do número de pessoas em situação de rua no nosso país, graças, evidentemente, ao quadro de empobrecimento acelerado que a gente tem, né? As pessoas aí estão sendo obrigadas a escolher entre morar ou comer. E esse é um drama que não atinge mais apenas as grandes metrópoles, né, o professor Weiner? Em cidades menores aí também há um contingente enorme de pessoas sem ter um teto para se abrigar. Eu queria começar aqui justamente esse nosso papo questionando o seguinte: o senhor, que é um dos grandes especialistas em planejamento urbano no nosso país, professor, você pode traçar para a gente um panorama para os nossos telespectadores de qual é o cenário dessa falta de moradias no nosso país? Como é que isso tem se agravado ao longo dos últimos anos e quais os motivos que levam a esse quadro, professor?
Bom, veja bem, toda a sociedade, de modo geral, e a nossa também, ela se organiza no território de uma determinada maneira. É o que um famoso antropólogo, sociólogo, Durkheim, chamou de morfologia social. Você pega uma sociedade indígena, ela tem uma maneira de se dispor no território, né? Você pega a sociedade feudal, ela tinha uma forma de se organizar no território. A sociedade capitalista tem como marca se organizar no território através de processos urbanos, urbanização, que vão progressivamente dominando a totalidade do território. O que não quer dizer que não sobrevivam áreas rurais, mas hoje, no mundo e no Brasil também, mais de 80% da população vive em cidades. A cidade é, pois, o espelho, o retrato e a projeção do que é a sociedade. Quando olhamos para a cidade, estamos olhando para a nossa sociedade. E o que vemos na nossa cidade é o reflexo e a projeção da realidade da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade mais iguais do mundo. Nós somos uma sociedade brutal, uma sociedade racista, uma sociedade homofóbica, uma sociedade LGBTQI mais fóbica, uma sociedade patriarcalista, e tudo isso está na nossa cidade. Somos mais, somos uma sociedade que nos últimos 10, 15 anos enveredou, 20 anos, na verdade, por um projeto exposto pelas classes dominantes de privatização, de neoliberalização, que representou a redução do lugar e papel do Estado, que representou processos de privatização brutais e danosos ao interesse da nação, e tudo isso novamente está expresso nas nossas cidades. Isso não apareceu agora, nem começou com o governo Bolsonaro. No entanto, o governo Bolsonaro e a pandemia contribuíram para agravar de maneira dramática essa realidade, né? Somos também, é bom não esquecer, uma sociedade herdeira da escravidão, né? E agravar e trazer à luz, lançar luz sobre essas realidades. Elas ficaram mais evidentes, mais claras. Portanto, eu diria que, em primeiro lugar, o que vemos na nossa cidade é o que vemos na nossa sociedade. Ou melhor, através de nossa cidade, a nossa sociedade brutal, injusta, exploradora, opressora, racista, machista, está presente na nossa cidade, mostrando que é a nossa sociedade. Mas não é apenas isso. A cidade, digamos assim, eu diria que ela pode acrescentar elementos àquilo que é próprio da nossa sociedade. E isso acontece hoje na nossa cidade. Quando elas são transformadas em um grande negócio, quando elas são apropriadas pelo capital financeiro, pelas grandes empresários, pelas grandes empreiteiras, pelo grande capital imobiliário, pelos bancos, elas se transformam ainda mais, ou melhor, o que podemos dizer, elas agudizam ainda mais aquilo que já é próprio da nossa sociedade. Elas dão um plus de miséria, um plus de desigualdade, um plus de machismo, de LGBTfobia, de feminicídios, etc. Tal. Então, é isso que nós assistimos hoje, quer dizer, uma multiplicação e um agravamento, e isso não pode ser pensado, evidentemente, a moradia, ou melhor dizendo, a ausência de moradia para milhões de brasileiros, a ausência, pura e simplesmente, ou a absoluta precarização das moradias, as condições precárias de moradia, as condições das pessoas que moram a enormes distâncias dos seus locais de trabalho, a enorme distância dos serviços urbanos, tudo isso são fatos que, digamos assim, além da desigual distribuição de renda, além da desigual distribuição de patrimônio, as nossas cidades revelam também uma desigual distribuição do acesso a serviços públicos, uma desigual distribuição de acesso à terra. A cidade é também um conjunto de recursos, mas esses recursos também são distribuídos de maneira desigual. Então, eu diria que nós teríamos que pensar em vários níveis o enfrentamento da questão da moradia. A gente vai poder conversar sobre isso mais adiante. Evidentemente, existem questões que estão colocadas na problemática da moradia e na questão urbana. Nós não podemos pensar a moradia separada de pensar a cidade no seu conjunto e não podemos deixar de pensar a cidade no conjunto da sociedade. Isso não significa, no entanto, que não haja possibilidade de formular políticas urbanas específicas e políticas de moradia específicas. Mas eu acho que isso a gente vai poder conversar ao longo do programa. Vou deixar para depois.
Sem dúvida alguma, professor Carlos. Obrigado aí pela sua primeira participação. O senhor trouxe uma série de questões importantes. Agora, o Getúlio, eu queria te passar a palavra. Por que essa crise de Covid-19, como eu citei aí, com essa crise houve aí um agravamento desse quadro de pessoas em situação de rua? Muitas delas acabaram despejadas de suas casas porque não conseguiam dar conta aí de pagar o aluguel. Houve até um movimento liderado por vocês do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a campanha Despejo Zero, que solicitou ao Supremo Tribunal Federal a extensão até o fim do ano daquela medida judicial que determinava a suspensão de despejos durante o período mais grave da pandemia. Primeiro, Getúlio, explica aqui para os nossos interespectadores qual é o trabalho que vocês fazem lá na Comissão de Direito à Cidade e diz para a gente como é que ficou essa reivindicação lá. O STF atendeu a esse pedido de vocês? Vocês têm aí um número aproximado, digamos assim, de quantos brasileiros foram despejados ao longo dessa pandemia?
Bom dia, Anderson, de novo. Boa pergunta. Deixa até dizer que é um pouco inverso esse processo, porque em 2020, quando começa a pandemia, a gente percebe que mesmo com a pandemia, com a história de que fica em casa, e que casa, né? A gente viu que estava começando uma onda de despejo. Aproveitaram o início da pandemia para se fortalecer em todo o Brasil uma onda de despejos. E aí a gente foi obrigado a organizar essa resistência contra os despejos, que antes eram muito pulverizados, mas que com a situação da pandemia a gente articulou uma resistência nacional, né, contra esses despejos. Daí surge a campanha Despejo Zero. Então, essa série de organizações, movimentos nacionais, hoje somos mais de aproximadamente 200 movimentos nacionais e locais que compõem a campanha Despejo Zero, a articulação desses movimentos construiu um núcleo e daí nós adotamos o nome Despejo Zero, que já era o nome de uma campanha internacional de resistência e luta contra os despejos. E a partir da articulação e do fortalecimento da campanha Despejo Zero é que a gente participa do processo de eleição do CNDH no final de 2020 e acaba no mosaico construído colocando a pauta urbana e retomando a nossa comissão do Direito à Cidade, que era uma comissão que já existia, mas que não estava com uma atuação mais destacada. Então, a comissão é fruto da luta do Despejo Zero nesse momento, né? E a DPF 828, ela foi protocolada pelo PSOL, mas com apoio de outros partidos de esquerda, por alguns movimentos como o MTST, depois MST, Campanha Despejo Zero, uma série de outras organizações e articulações, inclusive o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos é amigo da corte dentro dessa ADPF no STJ, no STF, e que nesse momento a gente consegue suspender até o dia 31 de outubro, né? A gente tem a cada 3-4 meses feito uma grande mobilização no STF para que essa medida cautelar, que o ministro Barroso é o relator, vem sendo prorrogada a cada 3-4 meses, para que se evite a suspensão de despejos no Brasil, né? Nesse momento, a gente estima, por dados da campanha Despejo Zero, que mais de 600 mil pessoas estão com seu direito à moradia garantido em função dessa medida no STF, né, que agora vai até o dia 31 de outubro. Tivemos recentemente conversas com o gabinete do ministro Barroso, semana passada os movimentos que estão nessa DPF, junto com o CNDH, conversaram com o próprio ministro Gilmar Mendes, no sentido de ir prorrogando essa medida, porque o próprio Barroso colocou, né, no seu despacho, que é necessário que haja iniciativa do Legislativo e iniciativa do Executivo. Enquanto tiver o Bolsonaro, isso não é segredo para ninguém, não vai sair do governo federal uma medida, uma ação, um programa que debata a luta contra os despejos, que garanta alternativa e iniciativa para ação. E, da mesma forma, o Legislativo. A gente conseguiu protocolar um PL, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, é a primeira assinatura, mas todas as bancadas de esquerda subscrevem esse PL contra os despejos, mas a gente não vê perspectiva de aprovação no Congresso com essa atual correlação de forças. Acho que é importante resgatar também que, historicamente, né, o próprio professor Weiner colocou agora, a gente não tem lutado só por políticas de governo, a gente tem lutado por políticas de Estado, por uma política permanente e que garanta a luta pela moradia, Anderson, é articulada com o conjunto das outras políticas urbanas. Não por acaso, da segunda até a quinta Conferência Nacional das Cidades, do nosso querido e finado Conselho Nacional das Cidades, dentro do Ministério das Cidades, apontou como principal produto, Anderson, a construção de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Exatamente, porque a gente não pode ver mais a luta pela moradia nas cidades desarticulada da luta pelo saneamento, da luta pela mobilidade, da luta pelos programas urbanos e da luta pelo acesso à educação, saúde, equipamentos e serviços essenciais nas cidades. Então, apontando para o próximo período, é fundamental a gente debater e aprofundar a construção de políticas de Estado, porque senão o despejo vai sair de um lugar e vai para outro. A pessoa é despejada de um lado, vai ter que ocupar em outro lugar, porque cada vez mais a gente percebe nas nossas cidades a mesma disputa que o capital financeiro já faz em outras áreas, começa a fazer nas cidades, no sentido de que a moradia não é um direito, ela é uma mercadoria, no sentido de que o saneamento não pode ser um direito, ela é uma mercadoria. Então, a gente precisa romper com essa lógica e reafirmar, Anderson, a cidade como uma construção social. Então, dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a nossa Comissão do Direito à Cidade não tem debatido só a moradia, embora seja a pauta mais importante, mas é debater a moradia articulada com as outras políticas essenciais que garantam democracia no acesso à cidade e que garantam a cidade como um direito humano fundamental.
Muito bem colocado, Getúlio, muito bem colocado. Essa é a grande questão, né? Moradia é um direito humano básico e, lamentavelmente, especialmente essa gestão do senhor Jair Bolsonaro não observa isso. Infelizmente, a gente tem um contingente populacional enorme nas ruas. Edmar, passando a primeira palavra aqui, a tua primeira fala, a gente tem aí um déficit habitacional no Brasil. Em 2019, a gente tinha um déficit habitacional antes da pandemia, que estava na casa dos 5,8 milhões de moradias, de acordo com números do Instituto João Pinheiro. Isso representava cerca de 8% das habitações aqui no nosso país. Vocês, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, têm uma ideia de qual é o déficit atual de moradias aqui no nosso país? Fala um pouquinho também sobre o trabalho que vocês realizam, por favor.
Primeiramente, eu gostaria de concordar, né, com a análise de conjuntura que o professor Carlos colocou para nós, né, porque uma coisa está ligada à outra. A gente sabe das mazelas, né, de que como o capitalismo faz e como é que a mercadoria, né, toda a mercadoria da cidade, principalmente, e a moradia, ela está ligada a essa questão. Nós entendemos, o Movimento Nacional de Luta para entende, e também parabenizar aqui a luta da CONAN, né, através do Getúlio, que está aqui conosco, porque são essas instâncias democráticas da sociedade, né, representativa, democracia representativa, que traz à tona esse debate, e também espaços onde a gente possa estar cristalizando isso para a sociedade. Ficou abafado isso, né, na pandemia. É muito claro que a gente tem muito mais do déficit habitacional, é maior do que isso que está apontado. Lógico que a gente respeita essa fundação, respeita os dados, né? A gente está passando por um processo agora do censo do IBGE, e a gente sabe que isso vai ser retratado mais fielmente, vai chegar próximo à realidade, porque muitas vezes é mascarada também a questão do déficit, é uma forma de colocar para baixo do tapete nessas questões, e sem levar em consideração que o déficit não é só a produção de moradia ou a falta dela, mas é as condições subnormais de moradia, é o aglomerado, é a falta de políticas públicas integradas para a questão da reforma urbana, que não é só a casa, né? É também atacar com políticas afirmativas específicas da questão da moradia, com melhoria habitacional, utilizar a REURB, né? Hoje nós temos essa conquista, entre aspas, que foi o tecido social, que foi as articulações com as entidades nacionais, com os movimentos locais, de trabalhadores, de sindicatos de arquitetos, né, de lutadores da reforma urbana e das entidades que trouxeram isso, né, para a gente discutir a questão do chão. O nosso problema não é só o teto, o nosso maior problema é o chão, né, é a reforma urbana e a reforma agrária. A nossa luta é pelo chão. Você nota-se que o latifúndio rural, ele se dá na cidade com o latifúndio urbano, a especulação imobiliária é muito clara, é notável nos vazios urbanos da cidade. E a gente entende que essa falta da política habitacional também é um dos problemas que agrava o déficit, cristalizou-se com a questão da pandemia, trouxe muito à tona a desigualdade existente no país, dada essa política, né, excludente mesmo que a gente percebe, e ficou muito claro e evidente essa questão, além de regional, nacional, da desigualdade social, muito gritante. Então, o déficit habitacional, ao nosso ver, é maior. Nós temos atuado de forma local, se articulado nos conselhos, que são espaços democráticos, né, de controle social, porque até a democracia representativa, nesse momento, ela está abalada. Nós tivemos parlamentares que se ausentaram do país, né, que entregaram, renunciaram os seus cargos, tiveram que sair do país, dada a seriedade da ameaça à democracia representativa. Então, vocês imaginam, para nós do movimento social, para nós do movimento popular e também para a sociedade como um todo, os espaços de garantir a política participativa, democrática, na ótica da mobilização e da articulação popular, como é que isso se deu na prática? Foi o desmonte do Conselho Nacional da Cidade, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi o primeiro que tem dentro dele um fundo que tem moradia, regularização fundiária e todos os temas ligados a isso, precisa de recursos, senão é discurso de retórica, né? A gente sabe que precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa de decisão política e de pressão da sociedade. É lógico, mas nós temos um arcabouço legal que garante um monte, e é lindo se você pegar. Nós não precisamos mais de leis para garantir o direito à moradia. Foi conquistado? Foi. Teve luta? Foi. Mas a gente avançou-se nesse contexto legal. Mas não pega. As leis não pegam, porque olha a fragilidade. Eu estou falando quando o movimento social, olha o tecido social no Brasil, como é que isso chegou até nós, né? A pressão popular e social, ela vai se acontecer, porque eu digo que a dor pode ser diferente, mas o gemido é igual no Brasil inteiro, que é a falta da moradia, que é a falta dessa política, que foi o desmonte do Ministério da Cidade, que foi essa concepção da política integrada. Tinha quatro grandes secretarias: de saneamento, de habitação, desenvolvimento urbano, de programas e políticas urbanas, e também de transporte e transmobilidade, que foi sempre a nossa luta das conferências. Esse espaço foi nos negado. Então, quando você não tem isso para você estar acompanhando, para ter uma ideia, o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social e das Cidades, que o próprio Getúlio acabou de falar, com a extinção do Ministério, o desmonte do Ministério da Cidade, os conselhos ficaram abafados, porque nós sempre defendemos o caráter dos conselhos serem deliberativos, e como política de Estado, não de governos. E a gente não conseguiu garantir esse direito constitucional que foi do Conselho. Para você ter uma ideia, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, ele é o primeiro projeto de iniciativa popular. 1.200.000 assinaturas do povo brasileiro. É um processo democrático participativo. Nós estamos, tá ligado, né, ao tema que você estava debatendo na faixa livre anterior a isso, dado o momento que a gente vive, a conjuntura. E nós perdemos esses espaços. Para você ter uma ideia, a gravidade do problema, que hoje tem programas e política não tem, né? Acabou-se a Política Nacional de Habitação Interesse Social, não tem um órgão que induz isso, que regulamenta. Tem, a regulamentação tem, mas que ela proporciona, que ela articule, né, tudo o que a gente já tinha acumulado ao longo de 20 anos, 30 anos de luta do povo brasileiro. E nesses espaços de articulação, né, de poder junto com o poder legislativo e executivo, porque é uma dinâmica, né, da gente mitigar ou apresentar a proposta da sociedade para a questão do déficit habitacional. Nós tivemos esse retrocesso gravíssimo com relação ao Fundo Nacional de Habitação e ao Conselho, que são espaços que a gente estava aprendendo a trabalhar com isso e realmente ter o controle social, porque é uma das formas de participação, de você melhorar a moradia como um todo, não como mercadoria, mas no olhar né, do que é possível apresentar como moradia digna para a sociedade, já que vai usar recurso público, e esse foi nosso papel, o papel da Conan, do MNLM, da União, da CNP, de vários movimentos que tem no Brasil hoje, que ainda conseguem fazer a luta urbana, articulada ou não, porque nós também somos vítimas desse processo antidemocrático que se instalou no país. Lógico que ela é todo um processo, não foi agora com esse advento. Mas a gente sentiu muito na prática isso. Para você ter uma ideia, esse Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, o FINIS, ele teve o mandato 2016 a 2022, não, a gente não sabe se tem balanço de gestão. É um fundo institucionalizado, o primeiro projeto de iniciativa popular nesse país, pós-constituição, né, cidadã, e a gente não consegue saber se tem balanço de gestão, onde é que tem controle social, como é que o Tribunal de Contas da União vê isso, como é que os poderes vê isso. Nós temos trabalhado essa questão da luta contra despejo e de algumas políticas afirmativas como programas localizados, como experiências piloto. Isso não pode mais acontecer em pleno século, né, que nós estamos vivendo. O que, que a gente entende, como nós, do Movimento Nacional, no Centro-Oeste ou nos estados periféricos, nós se articulamos muito com as defensorias. Nós ficamos à mercê, né? As defensorias têm uma ebulição agora de criar os núcleos de habitação de interesse social e fazendária, porque não é só a moradia, também é dinheiro, para a gente vir na outra lógica da moradia social, da moradia econômica. Para contrapor, né, a gente tem visto aí as ONGs, os movimentos para apresentar autogestão, defender a autogestão, os mutirões assistidos. Nós queremos que a lei da assistência técnica ela seja efetivada, porque a gente vai ter as equipes multidisciplinar da reforma urbana, que são os operadores de direito na área urbanística, que são os arquitetos, os engenheiros, os sociólogos, toda uma equipe multidisciplinar e os movimentos sociais populares, as cooperativas, as associações, para a gente estar fazendo mostrar para a sociedade que é possível produzir uma moradia melhor, cristalizar essa questão do déficit e ser solidário às questões do povo. O povo está sofrendo barbaramente. Então, apesar da gente estar lutando pela democracia, nós entendemos que é urgente e necessário a mudança desse cenário de governança, né, não, da presidência da República. Nós precisamos, urgentemente, quanto povo, quanto sociedade, a reafirmar esses projetos, que a gente sabe que não vão resolver, mas que é um processo, né, de gente acumular força para ir avançando com as questões democráticas e representativas e participativas da sociedade para como garantia de direitos.
Sem dúvida, é fundamental. Eu estou com um probleminha aqui com o professor Weiner. Professor, o senhor me escuta?
Sim.
É porque eu estou sem a sua imagem, aqui, eu não sei se houve algum tipo de problema, mas a sua imagem aqui está travada para mim, na verdade está uma imagem preta aqui, eu não sei, eu vou lhe pedir, por favor, se o senhor puder sair da live, depois acessar novamente para a gente
colocar aqui o nosso... Imagem.
E, não voltou, eu continuo sem a sua imagem, se o senhor puder sair da live e voltar...
A imagem não está aparecendo,
não? Não, eu estou sem imagem, sigo sem imagem, professor. Então, eu só peço então para o senhor, se eu puder sair e voltar da live para ver se a gente consegue retomar aqui a transmissão com o senhor, professor. Bom, enquanto isso, eu vou colocando aqui o nosso debate com você, o Getúlio. Muitas questões aí que foram colocadas pelo próprio professor Weiner, pela Edmar, enfim. Eu tenho aqui até um comentário aqui de alguns participantes nossos aqui, por exemplo. O Wellington Teixeira Nunes, eu vou trazer a participação dele, ele diz aqui, ó: sou Wellington, da cidade de Propriá, em Sergipe. Também estou coordenador nacional do SAN, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Estou há 3 anos com uma obra parada de 220 unidades habitacionais. Ou seja, esse é um drama que afeta todo o país, né, o Getúlio? Essa questão aí da falta de moradias, enfim, dessa luta que a gente observa aí, da falta de políticas públicas no que diz respeito à moradia no nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o Getúlio, a respeito dessa falta de políticas de moradia aqui no nosso país. Como é que você observa esse cenário que está colocado aqui ao longo desses últimos anos?
Então, acho que a fala tanto do professor Weiner como da Edmar levantam vários ganchos e mais isso que tu coloca agora, Anderson. Primeiro, acho que é importante recuperar o que a Edmar disse, né? A gente, o primeiro projeto de lei de iniciativa popular foi o PL 2710, de 92, que veio a ser só em 2005 o sistema, Fundo e Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. A gente teve, a partir de 2008, 2009, com Minha Casa Minha Vida, o maior programa de produção habitacional da história do Brasil, com aproximadamente 5 milhões de moradias construídas, boa parte delas moradias de interesse social, moradias para famílias de baixa renda. Nesse último período, com o governo Bolsonaro, ficou claro o desmonte da política habitacional no país, né? Além de ter sumido do orçamento, e aí eu acho que é um elemento importante colocar aqui, a questão da EC 95. O teto de gastos não serviu para os banqueiros, não serviu para quem tinha dinheiro. O teto de gastos serviu para limitar os investimentos em políticas essenciais. Se saúde e educação tiveram um grande baque, e tiveram, a política de saneamento, a política de produção habitacional, nesse último período, sumiram do orçamento público. Então, a gente precisa ver com muito carinho a revogação, tão importante quanto a reforma trabalhista, quanto à antirreforma trabalhista, antirreforma previdenciária, para retomar qualquer tipo de projeto ou iniciativa, o teto de gastos, a EC 95, precisa ser revogado, né? Então, isso é um elemento fundamental que entra, né, nesse mosaico. Outra questão importante é que a gente construiu, com Minha Casa Minha Vida, construiu nova cidade, conseguiu construir cidades onde não existia cidade. Isso foi muito bom, porque produziu moradia para quem precisava, mas também teve seu aspecto negativo, porque inflacionou muito o preço da terra, e aquelas áreas mais nobres, que tinham mais próximas dos centros urbanos, os vazios urbanos, as áreas mais próximas, tiveram uma sobrevalorização, e a produção, muitas vezes, dos loteamentos do Minha Casa Minha Vida foram fora da cidade. E com o governo Bolsonaro, isso se aprofunda, porque o programa Casa Verde e Amarela, ele tem duas mudanças grandes em relação ao Minha Casa Minha Vida. A primeira é a questão do subsídio. E não existe produção habitacional de moradia de interesse social sem subsídio, né? Tu precisa do aporte público para complementar, porque essas são as pessoas que não podem buscar no mercado. Quem poderia buscar no mercado, buscaria não no momento de crise que a gente vive hoje, teria buscado antes, né? Isso é a primeira questão. E a segunda questão, que não é tão falada, mas que para mim é a questão mais, é o maior simbolismo desse Casa Verde e Amarela, é que até no Minha Casa Minha Vida a produção habitacional era através dos bancos públicos. E com o Casa Verde e Amarela isso abre para os bancos privados. Se alguém prestou atenção nas propagandas aí, nos sites, nas grandes televisões, de um ano e pouco para cá, a gente percebe que Itaú, Bradesco, esses grandes Santander, eles abriram propagandas de crédito imobiliário na televisão que eles não tinham antes. Porque eles sabem que nesse momento não há nenhum programa que garanta subsídio ou produção habitacional com recurso público. Mas quando houver, já tem ali a cunha para que os bancos privados possam estar financiando. A própria desestruturação da Caixa, né, que era o banco que fica preparado para fazer essa produção junto aos movimentos, junto às prefeituras, foi desmontada nesse último período. Ou seja, a privatização, a financiarização da luta pela moradia, do acesso à moradia, também fica claro através do Casa Verde e Amarela, que não produziu nada. Foi muito mais uma carta de intenções do que necessariamente um programa, porque não tinha recurso. A EC 95 impediu que se investisse em moradia de interesse social. E já não era vontade desse governo, né? Então, a gente percebe, nesse último período, que essas medidas foram para dificultar o acesso do trabalhador e da trabalhadora à produção habitacional, a levar cada vez mais a moradia também, Wagner, como mercadoria para ser buscada no mercado e não garantida como um direito social, e dialoga com essa lógica de alienação da cidade, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quer dizer, a cidade é de quem pode consumir ela, a cidade não é de quem tem direito a ela. E a gente combate com muita força essa visão, e o que vai se dar no próximo período é exatamente esse embate, como já é na saúde, como já é na educação, como já é nas políticas sociais. E um instrumento como a EC 95 é fundante de todo esse processo, porque é garantir o dinheiro público aos bancos em detrimento de direitos essenciais, como moradia, como saúde, como educação. Então, acho que essa visão de superar o capital cada vez mais também está na nossa luta, Edmar. pela moradia, né? Se a gente não superar a EC 95, não vai ter programa habitacional. Se a gente não superar essa visão de cidade e mercadoria, no próximo período isso vai se aprofundar ainda mais.
Moradia como direito e não como mercadoria.
Se me permite só uma, Anderson, você me permite só uma colocação também, que ao meu ver agravou e cristalizou essa, né, essa guinada para o capital mesmo especulativo, financeiro da moradia, é, por exemplo, o saque indiscriminado, flexibilização do saque do FGTS. Nós sabemos que isso não se enxugou gelo, não cristalizou, não materializou como um meio de chegar ao trabalhador e à trabalhadora, como forma de contribuir, né, com políticas afirmativas, com geração de emprego e renda, mas ela desqualificou e tirou de uma poupança do trabalhador e descaracterizou o FGTS, né, para o que ele foi criado, né, para o conceito que ele foi criado e para o papel que ele exerce. Também, ao nosso ver, isso foi ruim, foi muito ruim, porque isso aí materializa, aponta, né, para a desconstrução mesmo da política nacional, das poupanças para banco público, né, e o FGTS trouxe para a gente essa mazela, esse saque, esse esvaziamento do FGTS, ele, ao nosso ver, prejudicou, porque de lá vinha muita produção da moradia também, né, e a gente viu que hoje nós temos uma experiência do crédito associativo subsidiado que é para as entidades, mas isso não é divulgado, porque fica escondidinho. Nós estamos produzindo aqui no Mato Grosso do Sul e em dois estados brasileiros esse crédito associativo para entidades. E aí a nossa luta, de novo, volta com relação à terra. A Caixa, esse governo e todas as instruções normativas do programa, que é o H186, que é o nome do programa, até para o Getúlio conhece, que a única coisa que restou para a gente, e é de mercado, porque ela é um financiamento, ela não é um subsídio 100% para a faixa 1, é para a faixa 2 até a faixa 3, é para uma demanda que também precisa de moradia, a gente entende, a gente tem esse olhar, mas a faixa 1 ficou totalmente largada, não tem política pública, não tem financiamento, não tem linha de subsídio para a faixa 1, que é onde tem o maior déficit habitacional. E essa questão do FGTS, ao nosso ver, agravou e aponta para onde vai a visão que esse governo tem, né, com relação ao fundo, para que ele foi criado, a desvirtuação do propósito dele, também é um agravante.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, não há políticas públicas para dar conta aí dessa questão da falta de moradias no país. Professor Carlos Weiner, antes da atual gestão, a minha pergunta, eu acho que é a principal pergunta no que diz respeito a esse desmonte que a gente tem aqui no nosso país. Antes da atual gestão do Palácio do Planalto, do Jair Bolsonaro, havia uma política habitacional estabelecida e eficiente aqui no nosso país? É possível dizer que dar um teto para os brasileiros sempre foi prioridade nos governos nas últimas décadas, professor?
Eu diria que não. Eu diria que isso não foi prioridade de nenhum dos nossos governos, nem mesmo daqueles liderados pelo Partido dos Trabalhadores. É verdade que no governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores houve uma maior preocupação com a questão, foi criado o Ministério das Cidades, mas nós sabemos que muito rapidamente o Ministério das Cidades foi objeto de negociações políticas que acabaram desvirtuando as suas finalidades. E o próprio programa Minha Casa Minha Vida, como o próprio Getúlio já observou, tem uma série de problemas graves, reiterando uma lógica que é secular de empurrar os pobres para as periferias distantes das cidades, dos centros urbanos, periferias destituídas de infraestrutura, gerando um mecanismo de, como o próprio Getúlio falou, de enfrentamento inadequado da questão fundiária, que evidentemente é uma questão central para o enfrentamento da questão da moradia social, da moradia para a classe trabalhadora e da cidade de modo geral. Eu gostaria, e me preparei para isso hoje, sempre fica aquela coisa, estamos na expectativa de que o processo eleitoral conduza à eleição de uma coalizão novamente liderada pelo Partido dos Trabalhadores. uma coalizão bastante ampla, com setores cujo compromisso com as exigências e as necessidades do povo brasileiro são duvidosas, mas de qualquer maneira é uma liderança do Partido dos Trabalhadores. E muitas vezes se discute o que fazer nos 100 primeiros dias. Então, eu quero apresentar aqui três ou quatro propostas muito concretas, simples, que não dependem de grandes mudanças legais. A primeira diz respeito à terra. Tanto o Getúlio quanto o Edmar chamaram a atenção para a questão fundiária, que, evidentemente, é uma questão, digamos assim, chave para o enfrentamento da questão da moradia popular. Ora, o que está acontecendo hoje? Nós assistimos o governo federal, governos estaduais e governos municipais pegando o seu patrimônio imobiliário e colocando no mercado para transformar em cobres, privatizando o grande patrimônio imobiliário público da União, dos estados e dos municípios. No ano passado, o Guedes lançou um verdadeiro saldão aqui no Rio de Janeiro, mais de 2 mil imóveis da União, que seriam vendidos no mercado, inclusive, o que causou escândalo na época, o Palácio Gustavo Capanema, uma obra-prima da arquitetura moderna. Mas o próprio prefeito do Rio de Janeiro entrou na onda e chegou, nessa disputa de idiotices, a propor a derrubada de uma biblioteca e de uma escola que ficam em área mais valorizada para vender os terrenos. E o governo estadual, também proprietário de mais de 4 mil imóveis, está pretendendo privatizar todos. Ora, a Edmar fez referência à lei do Finis, né, que é a lei 11.124 de 2005. Estabelece, entre os princípios do Sistema Nacional de Habitação Social, de Interesse Social, que ele deve cumprir a função social da propriedade urbana, visando a garantir a atuação direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade da propriedade. Artigo 4º. E diz mais essa lei. Ela diz o seguinte: ela determina a utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público para a implantação de projetos habitacionais de interesse social. Portanto, que o governo federal e que os governos estaduais, ali onde for possível conquistá-los, tratem de dar imediatamente destinação de seu patrimônio imobiliário para habitação de interesse social, não precisa de nenhuma modificação legal, é uma mera decisão administrativa, é uma mera manifestação de vontade política de usar o patrimônio público não para entregar na mão do capital privado, mas para colocá-lo a serviço do interesse social. Essa é uma primeira proposta imediata, de execução imediata, simples, e que vai alterar, porque, ao invés de enviar as camadas mais desfavorecidas, as classes trabalhadoras, para as periferias distantes, você poderá usar o patrimônio imobiliário do poder público, da União, dos estados, e espero também dos municípios, para espalhar pela cidade projetos imobiliários e, com isso, estar também combatendo, não é, a segregação social urbana, que é um dos grandes males da nossa cidade. Ontem, nos seus discursos, onde todo mundo estava contente, né, o ex-ministro Carlos Dias declarou que ali era o momento de encontro do capital com o trabalho. Então, eu faço uma conclamação para que o capital aceite se encontrar com o trabalho também no espaço da cidade, em vez de se segregar e segregar a classe trabalhadora, empurrando ela para as extensas estreitas. Já que querem encontrar o capital com o trabalho, que favoreçam, né, uma cidade menos segregada e uma cidade onde trabalhadores possam coexistir com todas as camadas, onde a classe trabalhadora não esteja segregada, onde os negros não estejam segregados. Essa é uma primeira medida de resolução imediata. Segunda medida de resolução imediata: moratória da dívida imobiliária em valores até 150 mil reais. Nós sabemos que o governo Bolsonaro deu moratória para si mesmo, né, para os precatórios, não é? E faz enormes favores ao capital financeiro, agora mesmo colocando o auxílio, chamado Auxílio Brasil, né, nas mãos dos grandes bancos, transformando os beneficiários do Auxílio Brasil, na verdade, em escravos por dívida. É isso que vai acontecer, porque o consignado é uma escravidão por dívida, porque antes de comer você tem que pagar a dívida, como o barracão que existia nas fazendas da metade do século passado até a metade do século XIX até o século XX. Moratória da dívida, não de todas as dívidas imobiliárias. Vamos supor das dívidas imobiliárias até 100 mil, por 3 anos. Isso vai mudar a realidade de parcela expressiva da classe trabalhadora endividada e de parcela expressiva de camadas médias mais empobrecidas, que hoje se defrontam com a inadimplência e com o risco de perda do imóvel para o qual já pagaram muitas coisas. Não casualmente surgiu uma proposta, né, de que a moradia possa ser ela também objeto de execução no caso de dívidas. E, finalmente, uma outra medida imediata, que é a imediata regularização das ocupações feitas pelos vários movimentos nas cidades brasileiras, de maneira que aquilo que foi conquistado na luta seja consolidado pelo poder público. São 3 medidas simples, imediatas: utilização de terras públicas para habitação de interesse social, como determina a lei, regularização das ocupações já existentes e moratória da dívida imobiliária até 120 mil reais, de maneira a atingir apenas as parcelas mais necessitadas. Essas são medidas imediatas com enorme impacto, tanto no enfrentamento da questão da moradia, tanto no enfrentamento da luta, tanto na luta contra a segregação dos espaços urbanos, quanto na melhoria das condições imediatas de vida, gerando efeitos sobre as condições de vida da classe trabalhadora que está endividada. Nós sabemos, a imprensa tem repetido as informações, 80% das famílias brasileiras endividadas, mais de 1/3 das camadas pobres, inadimplentes, escravizadas pela dívida.
Não, são propostas simples e muito importantes essas que o senhor traz, professor Carlos Wagner. A gente pode até colocar aqui em discussão essas propostas que o senhor faz aqui, mas eu queria passar a palavra para o Getúlio, trazendo aqui uma outra questão, Getúlio. Nas regiões metropolitanas aqui do nosso país, há mais de 19 milhões de pessoas em condição de pobreza e mais de 5 milhões abaixo da linha da pobreza. Esses aí são dados do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, que é produzido em parceria pelo Observatório das Metrópoles, da Pontifícia Universidade Católica, lá do Rio Grande do Sul, a PUC, do Rio Grande do Sul, e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina. O governo interrompeu, o governo Bolsonaro interrompeu durante um bom tempo a oferta do programa Auxílio Brasil às pessoas em situação de vulnerabilidade. A grande pergunta é a seguinte, o Getúlio: as políticas de distribuição de renda que foram adotadas aí nos últimos anos no nosso país davam conta da questão do déficit habitacional? Por que nunca se colocou em prática um programa amplo de construção de moradias populares no país para oferecer dignidade às pessoas? Há lobbies aí que influenciam essas decisões governamentais na adoção dessas políticas públicas no caso da habitação?
É muito importante, Anderson, isso que tu coloca. Indo um pouco na esteira do que o professor Wagner colocou, eu tenho uma proposta que é simples e é fundamental, porque não depende de recursos, professor Wagner e Edmar, que é a questão da construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. É fundamental articular todas essas políticas de desenvolvimento urbano que a gente tem colocadas aí, e inclusive cobrar que estados e municípios possam elaborar seus planos de mobilidade, de saneamento, de moradia de interesse social. Mas sobre essa questão, Anderson, hoje nós temos mais de 33,1 milhões de brasileiros passando fome, mais de 125 milhões de brasileiros em algum nível de insegurança alimentar. E nesse contexto a gente colocava recentemente que dessas 600 mil pessoas com uma ameaça iminente de despejo, são boa parte desses 33 milhões de brasileiros que não têm garantia do que comer, né? Que têm passado fome ou que têm algum nível de insegurança alimentar. A gente percebe que no último período, e esse número do déficit habitacional, como foi colocado pela Edmar, é completamente subestimado. São dados anteriores à pandemia e são dados que não dialogam com a inadequação da moradia, porque muitas vezes a pessoa até diz que tem onde morar, mas é uma moradia inadequada, seja porque a casa não apresenta as condições ou porque tem uma área de risco. E essas tragédias ambientais que a gente viu em Petrópolis, que a gente viu na região metropolitana de Recife, que viu no sul da Bahia, essa é uma realidade que em outros anos aconteceu em Santa Catarina, aconteceu em outras realidades do Brasil, né? Então, isso não é apenas uma questão climática, também é fruto de ter empurrado as pessoas para morarem em lugares que não são adequados. Então, a gente percebe que essa visão da cidade como mercadoria faz com que essas políticas habitacionais elas sejam muito... Aliás, o Minha Casa Minha Vida, como o professor Weiner reafirmou e eu já tinha falado, ele não vem como uma medida para produção habitacional, ele vem como uma medida anticíclica de manter um setor que emprega muita gente, que é a construção civil, aquecido no momento de crise global do capitalismo, né? Então, e acabou, claro, sendo um grande programa habitacional com um efeito muito importante, mas nem por isso a gente pode deixar de fazer a crítica daquilo que poderia ter sido melhor estruturado. Não foi porque foi um grande programa que teve um grande resultado que a gente não vai fazer críticas, até porque o momento de agora, né, esse processo eleitoral de 2022 aponta para uma conjuntura muito diferente do que foi 2003, do que foi 2014 ou 2016, quando teve o golpe. É uma conjuntura muito mais adversa, que precisa ser desfeita amarras, e que o poder, a influência do capital é muito maior ainda do que foi em outros momentos, principalmente do capital financeiro. E como eu falei, se o capital financeiro quer entrar nessa luta, quer entrar na disputa da produção habitacional, de abocanhar parte desses recursos, a nossa luta e a nossa mobilização vai ter que ser ainda maior para continuar reafirmando a moradia como direito, não como mercadoria. Então, o lobby desses setores é muito forte e a gente vai precisar, né, e agora articulado com o capital financeiro, Weiner, ou seja, é o capitalismo, né, puro na disputa da construção das cidades. A gente vai precisar de muita organização, muita resistência. Aliás, eu quero concordar com o que você estava dizendo antes, Anderson, antes de eu entrar aqui no ar, estava acompanhando. A gente não pode apostar todas as fichas nas vias estruturais, nas vias eleitorais. Tivemos no final, no iníciozinho de junho, Weiner, nós estávamos juntos na coordenação da Conferência Popular do Direito à Cidade. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia estava lá, União, CMP, todos os movimentos urbanos, MTST, tínhamos ali 6, 7 movimentos nacionais, Fórum Nacional da Reforma Urbana, BR Cidades, e todos nós chegamos à mesma conclusão, que a via institucional ela é importante, mas ela não é a única. A gente precisa estar com o povo articulado, precisa estar com os movimentos de luta pelo direito à cidade, em especial à moradia, mobilizados, porque independente de quem for o presidente, a gente só vai garantir os nossos direitos na rua, a gente só vai garantir os nossos direitos mobilizados. Então, apostar todas as fichas nas vias institucionais nunca foi o caminho correto, e nesse momento menos ainda. A gente vai ter que fazer a resistência, vai ter que estar nas ruas pressionando o Lula ou quem venha a ganhar em oposição a esse genocida que é Bolsonaro. A gente vai ter que estar na rua mobilizando para garantir nossos direitos. Nunca veio de graça a moradia para o povo, nunca veio de graça os nossos direitos. O PL 2710 foram 2 milhões de assinaturas, Edmar, até chegar naquelas 1.200 validadas. Quer dizer, foi muita luta para os movimentos descerem de carrinho de mão a rampa do Congresso para protocolar o nosso PL, né? E a gente precisa hoje, Anderson, o que precisava mais de 30 anos atrás, não é política de governo, é política de Estado. A gente precisa que a política habitacional seja articulada por um sistema de desenvolvimento urbano e que esses investimentos não fiquem variando de acordo com a vontade do governante, que tem ali, como tem a saúde e a educação, um percentual do orçamento público para a produção das cidades, para a construção e mais, Weiner, né? A gente precisa avançar na regularização fundiária, porque a gente construiu muita cidade no último período, mas não avançou, Edmar, para regularizar cidades existentes, em especial nos grandes centros urbanos, porque é isso, às vezes o pessoal aproveita esse fato de não ter uma política de regularização fundiária para querer fazer a higienização de áreas que já são consolidadas, porque a especulação imobiliária tem interesse em mercantilizar aquelas áreas a fim de especular com elas. Então, esse é o nosso desafio permanente, Anderson, transformar a luta por moradia em um direito e ganhar essa disputa de quem quer as cidades como mercadoria. Eu estou sendo chato em repetir isso, mas para mim essa é a questão de fundo de todos esses debates que a gente está fazendo.
Não, você não está sendo chato não, Getúlio. A grande questão é essa. Essa é a grande questão que está colocada. E, acima de tudo, com mobilização popular, políticas de Estado e com pessoas nas ruas questionando e cobrando a realização, a efetivação dessas políticas de Estado aqui no nosso país. E não é o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. Edmar, te passando a palavra, você sabe nos dizer como é que anda o trabalho desses movimentos populares, como o próprio MTST, na tentativa de reduzir esse drama que é a falta de habitação aqui no nosso país? Havia grupos que se organizavam em mutirão para a construção de casas populares em determinadas regiões. Esse trabalho ainda acontece? Como é que essa turma tem conseguido se articular? Se é que tem conseguido, se há financiamento para esse tipo de trabalho aqui no nosso país, Edmar?
Então, já houve, né? Quando eu falei do retrocesso, foi inclusive com relação a isso. Você viu que o Wellington, do Sergipe, ele colocou aí a questão de vários empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, entidades que ficaram paralisados, né? E eram experiências de mutirão ou de empreitada global, administração direta, com assistência técnica. A gente tinha essa possibilidade porque nós colocamos no próprio CINIS aí, que o professor Carlos leu a lei do fundo, a gente colocou as possibilidades das cooperativas, das entidades populares, produzirem a moradia popular, não para assumir o papel do Estado, mas para mostrar para a sociedade, para a própria esfera de governo, que é possível você produzir uma moradia mais barata, digna, com materiais adequados regionalmente, não fazer os caixotinhos, né? Levar em consideração a questão regional, a questão cultural da moradia. A gente fez esse debate e nós temos esses capítulos enunciados no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano que o Getúlio tem colocado aí. Nós temos experiências exitosas no Brasil inteiro, é um celeiro, né, de parcerias com as academias, de parceria com as entidades de assistência técnica, que são os sindicatos de arquitetos, são a FNA, são também experiências locais, né, de autogestão e mutirão assistido. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós construímos 12 mil unidades habitacionais, onde a gente tirou pessoas que não tinham cidadania, não tinham documento, tiramos do meio do colonião. Aí foi produção de aldeia urbana para índios desaldeados, fizemos a luta para aldeá-los, é lógico, a luta pela terra, mas também, dada a realidade do que estava colocado, das ocupações já consolidadas, nós conseguimos produzir isso, e a sociedade tem muito, não se tem visibilidade, né? Mas existe sim, os movimentos têm construído isso, as associações, as ONGs, eu tenho participado agora de uma evolução que tem aí, de aproveitar materiais sustentáveis para fazer moradia, se apropriar de tecnologia para fazer mutirão para mulheres, porque 80% do público da demanda dos movimentos, da demanda social por habitação, dessa faixa, são mulheres. Então, tem que ter esse olhar, né? Nos grandes centros é difícil, mas tem experiência exitosa em São Paulo, de vários movimentos lá, dos nacionais, que o próprio Getúlio já citou. Nós temos, assim, no Brasil inteiro, esse celeiro dessa produção de moradia. Ela tem que sair de projeto piloto para entrar numa política nacional de habitação de interesse social, como uma forma também de contribuir quanto sociedade, quanto povo, né, e levando em consideração todas essas questões que eu coloquei, para a gente poder atacar essa questão do déficit habitacional. O professor coloca essa questão fundiária, e o próprio Getúlio, nós também sabemos que é isso, nosso problema é fundiário, o chão é caro, a terra é cara, nós sabemos como que se dá isso, né, essa especulação. Nós fizemos uma luta em 2005, 2006, 2010, com relação às áreas públicas da União, subutilizadas, abandonadas, para que ela fosse prioritariamente destinada à moradia de interesse social. Isso tem que ser resgatado. Esse banco de terras públicos da União, do Estado e municípios tem que estar disponibilizado em bancos, né, de dados para a gente poder fazer essa disputa com o capital de produzir a nossa moradia através de mutirão assistido, né, através das ATIs, que tem uma lei específica, né, também para regularização, para a gente assumir esses vazios urbanos, essas áreas que têm toda a infraestrutura e que está à mercê do capital. Se a gente deixar os fundos municipais, os conselhos municipais e as agências municipais de habitação vão disponibilizar para venda e não tem controle nos fundos. Então, é uma demanda grande que a gente vai ter que fazer. Mas tem uma coisa nova do caso da Casa Verde Amarela, nova, né? Para a gente estar lidando com isso, que é a REURB. Foi uma luta histórica de regulação fundiária nossa, é bandeira do povo brasileiro, é bandeira de nós que sabemos como atacar essa questão e materializar o que está preconizado na lei do SINIS, nas leis aí do plano diretor, na lei do Estatuto da Cidade, que é da gente fazer cumprir a função social da propriedade e a regulação fundiária, para tirar da informalidade. Porque o déficit também concentra nessa área das habitações subnormais, da falta de regularização fundiária, da falta de você ter o documento. Nós temos uma cultura de ter o documento, né? E é necessário para você produzir a reforma urbana. Você vai fazer melhoria habitacional. E agora, com a lei da REURB, a Casa Verde e Amarela, o programa lançou, né, no Brasil inteiro a possibilidade de fazer regulação fundiária, mas na lógica do mercado novamente. Quem aprova é a prefeitura, porém, quem pode executar a reforma, a assistência técnica e todo o processo da regulação fundiária, a REURB-ES, que é a social, e a REURB-E, que é a específica, ela abriu somente para as empresas. Tem uma brecha ali que a gente está tentando debater nos conselhos, a gente tem discutido muito, que é para abrir também para as experiências, né, de grupos de trabalho composto por essa equipe multidisciplinar, para a gente contrapor novamente isso, pegar nos grandes centros, pegar essas ocupações consolidadas e fazer a regulação fundiária ali. Porém, nós temos a seguinte preocupação: de posse do título da regulação fundiária territorial, a família ela pode cair, se não tiver um olhar do movimento social, se não tiver uma associação, se não tiver uma experiência do povo ali para gestionar isso, para contrapor, né, a lógica que pode levar novamente a nossa família, além de já estar com o pouquinho de recurso que tem da sua economia comprometida com essa questão da bancarização que o professor falou aí, né, de estar nos consignados, vai levar de novo para o sistema habitacional, é formal, e vai ficar 30 anos, regularizou a terra, aí ela tem um documento da posse da terra, por isso tem que ter a regulação edilícia também, e a melhoria habitacional nesse local para fazer reforma urbana. Então a gente olha, tem um celeiro, tem várias frentes que podem ser atacadas, e a importância dos movimentos, das cooperativas, das associações, dos governos democráticos que têm proposta, que têm política, mesmo que for desenhada lá no município, porque hoje nós estamos com essa ausência nacional, né? Nós não temos um órgão que aponta diretrizes, normas. As normas a gente tem, mas não tem uma política articulada. Então, a gente tem isso fervendo no Brasil, é possível. Tem experiências assim, em parceria do movimento popular com as universidades, com os técnicos, coisa assim muito bacana de produzir, mas nós temos que ter o acesso à transferência dessa tecnologia. Nós temos que ter esse direito também a produzir a cidade que nós ajudamos a criar, que nós ajudamos a construir. Tem bairros inteiros nas regiões metropolitanas que foi fruto da luta do movimento popular, né? E precisa hoje estar regularizado, precisa hoje ter moradia digna. Então, sim, tem várias. E geração de emprego e renda para o nosso povo. Como o Getúlio falou, nosso povo está passando fome. Nosso povo não tem. Ou ele paga aluguel, ou ele vai para baixo da lona, ele vai para a ocupação. Eu tenho, né, hoje, eu, como cidadã, também como dirigente, eu sou favorável às ocupações estratégicas para a gente denunciar isso. Não sou mais favorável a ocupar nas áreas de risco, né, as áreas, porque a gente sabe as tragédias. Nós defendemos a reforma urbana, sou contra a favelização, mas a realidade do nosso povo está aí, o povo está embaixo de viaduto. Urge a gente tomar posição com relação a isso. Lógico que nós vamos lutar contra despejo, mas nós queremos regularizar o que tem, mas melhorar o que tem. Titularizar, ter acesso à terra, mas também a regulação é edilícia, porque isso vai possibilitar que ele mantenha a cultura da moradia dele, ele pode ampliar, melhorar essa construção. Eu vi agora na Bahia, semana passada, na mídia, na grande mídia, uma experiência exitosa na Bahia, muito legal, de ATIS, de assistência técnica, mas foi a prefeitura, né, ou o governo, não me engano, 13 anos, conseguiram melhorar da segurança habitacional na área de encosta lá em Salvador. Em 13 anos fizeram 400, efetivaram 400 trabalhos com relação a isso. É pouco, né? Isso tem que ser experiência para a gente poder reproduzir. É gritante a desigualdade, é gritante a falta de moradia, é gritante a necessidade do nosso povo, mas a gente tem que estar antenado, porque eu estou com muito medo, Getúlio e professor, e eu vou até você, Anderson, da REURB, que foi uma luta nossa, de hoje também só pode ser produzida e feita por escritórios particulares, por empresas, e que lá daqui 20 anos vai vir a mazela disso, porque vai regularizar a área grilada, vai regularizar a área indígena que está ocupada, né, pode regularizar um monte de coisa. E isso tem que ser levado em consideração, tem que ser debatido com a sociedade. Mas eu concordo com o professor que as alternativas que ele coloca aqui, que o Getúlio coloca para a gente, é simples, é decisão política, é pegar o que a gente tem na lei e garantir isso. Vai ter que ser disputado? Vai. Vamos ter que fazer essa disputa. Não vai sair assim, porque nós mudamos a chave da questão de governo das eleições, mas é importante. Eu reafirmo a importância da gente construir esse processo. Nós temos grandes nomes que construíram o projeto Moradia, que depois foi tipificado lá, foi colocado no Ministério da Cidade, que é Hermínia Maricato, Raquel Runick, tem Nabil Bon, tem grandes nomes de pensadores, parceiro dos movimentos, que pensa igual a nós e que vão batalhar. Nós precisamos dessa articulação, nós precisamos dessa aliança entre o movimento popular, os técnicos, as figuras expressivas do direito à cidade. E também, como o professor falou, nós queremos desafiar, né, o capital para vir conversar com a gente, porque nesses espaços a gente disputa, a gente fala que é possível, e tem hora que converge a nossa necessidade. Eles querem. Você acha que o capital da construção civil, a cadeia da construção civil, não quer produzir moradia? Querem, mas na lógica deles, aí que está a disputa, é aí que está o pulo, é aí que tem que estar o povo mobilizado, aí que os movimentos têm que estar fortalecidos, aí que as experiências que apontam para essa questão aqui da reforma urbana, que o professor, o Getúlio, que nós conhecemos, que você conhece, tem que estar firme para fazer essa disputa. É ali que nós vamos fazer, nesse território, além da rua, além do povo.
É isso, Anderson, deixa eu só fazer um complemento, porque tu fez uma pergunta para Edmar, eu queria só atualizar um pouco o panorama nacional. O ano passado a gente teve a Jornada Nacional dos Movimentos Urbanos, onde 6 movimentos fazem parte, que é a CONAN, a CMP, o MLB, o MTD, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MNLM e a União Nacional por Moradia Popular. A gente teve o ano passado, em outubro, junto com a campanha Despejo Zero, com o Fórum da Reforma Urbana, uma marcha nacional, onde a gente foi, inclusive, tanto no Ministério do Desenvolvimento Regional quanto no Ministério da Fazenda, porque a gente entende que o Paulo Guedes é o responsável pela falta de recursos para o conjunto de políticas essenciais, inclusive de moradia, e a gente protocolou, Anderson, e teve uma primeira audiência pública no final dessa marcha do projeto da autogestão, ou seja, mesmo na adversidade, mesmo estando vivendo um momento completamente de dificuldade de passar projetos ou de construir políticas públicas, a gente segue mobilizado e junto com a Frente Parlamentar pela Reforma Urbana e outros parceiros, protocolamos o ano passado esse projeto da autogestão com grande protagonismo da União, né, por moradia popular, que tem sido historicamente um movimento que tem estudado muito, não é o único que faz autogestão, mas que tem tido sempre uma grande expertise, estudado e ajudado a formular, né, para construir essas políticas públicas. Então, existem sim várias iniciativas, mobilizações e ações de fazer a luta paralela, mobilização de um lado, mas a luta institucional com projetos, com ações do outro, porque a gente entende que as duas lutas se complementam, mas em momento algum a gente pode botar todas as fichas, né, Wainer, nos espaços institucionais, nem achar que só fazer a luta na rua, sem construir, transformar isso em políticas públicas ou ações, que isso vai transformar a realidade. A gente entende que há um casamento dessas duas questões. Então, Edmar, eu só me permito fazer esse complemento, porque a gente está acompanhando isso a nível nacional e tem construído. Aliás, também é importante destacar que o Fórum Nacional da Reforma Urbana anualmente tem feito um processo de denúncia dos desmontes das políticas urbanas. Então, anualmente sai um relatório em todas as áreas, moradia, saneamento, produção habitacional, agora despejo zero, outras áreas, para apontar as desconstruções que aconteceram no último período. Esse ano a gente deve lançar um que faça um resumo desses 4 anos de desgoverno Bolsonaro e a tragédia que isso representou para um conjunto de políticas urbanas, exatamente para que a gente possa, no próximo período, num ambiente democrático, com espaços de conselho, de conferência, a gente possa retomar, pelo menos, né, o primeiro passo é retomar aquilo que tinha, e o segundo passo é poder avançar numa agenda ainda maior. Então, como eu falei, a nossa situação não é de retomar o que tinha, é de lutar para voltar ao patamar anterior. Imagina de conseguir avançar para mais adiante, que não é o que a gente quer, é o que a sociedade brasileira precisa. Quando tu tem tanta fome, quando Sim. tu tem tanto desemprego, tanto desalento, tanta gente sem moradia, a gente não pode votar somente eu quero, a gente precisa avançar ainda mais. Então, o desafio do próximo período é muito grande.
Não, sem dúvida, muitos desafios colocados, você levanta muito bem essa questão, Getúlio. Professor Wainer, eu acho que eu estou aqui com a sua imagem travada aqui com a gente mais uma vez. Eu não sei se o senhor me escuta. O senhor me escuta? Eu acho que a gente perdeu aqui o professor Carlos Wainer. Eu peço, professor, que o senhor entre aqui, volte a transmissão mais uma vez, tirar o senhor da transmissão, e eu peço aí que o senhor refaça o acesso aqui para a gente, porque a gente está na reta final aqui do nosso debate de hoje. Eu queria passar a palavra de novo a você, o Edmar. É o seguinte, para que a gente tenha aí uma solução do problema, desse problema da habitação aqui no nosso país, o caminho, ele ainda passa pela ocupação das áreas urbanas? As grandes metrópoles não estão, de alguma forma, saturadas no seu contingente populacional? Não seria importante a gente desenvolver programas de habitação e desenvolvimento também nas áreas rurais?
Com certeza. O campo e a cidade, eles têm que estar junto nessa batalha, né? Sempre foi desafio nosso, os lutadores urbanos, a ter essa aliança com os movimentos rurais. Até pelo problema que é colocado para nós. Nós sofremos a mesma dor, né? Temos gemidos diferentes, mas a dor é a mesma da questão do capital, da questão do território, né, da terra. E a luta é muito semelhante, lógico, tem suas particularidades. É necessário essa aliança, as grandes mobilizações, a pressão popular e social para colocar isso, né, de uma forma bem cristalizada, não para criminalizar os movimentos, não para... Porque já tem uma... A questão da ideológica, né, que está colocada aí, ela também vem para a gente. Ela criminaliza os movimentos, ela persegue as lideranças, tem todo um processo de desmobilização e descredibilizar a luta autêntica do povo. Aí a gente tem que ver formas e estratégias da gente alterar isso inteligentemente. A sociedade brasileira sempre partiu para esse viés, ela vai para o confronto, mas ela tem uma cultura de fazer a luta pacífica, né? De uma luta que a sociedade fique a favor, a gente tem que levar em consideração isso. Eu não estou capitulando a luta, né? Eu sou favorável às mudanças estruturais, a gente sabe que isso não é de graça. Mas falando da questão da moradia, da visibilidade que isso tem que se dar, né, como apontador de retomada daquilo que a gente já perdeu, né, Getúlio? É urgente a aliança campo e cidade, é necessário. As grandes ocupações urbanas que a gente fez para denunciar a falta de política, para construir tudo isso que a gente almejou, chegou perto e, né, e recua e vai, é cíclico. É, nós entendemos que foram importantes e são importantes como estratégia de luta, né, como estratégia de luta, para que você tenha fôlego para fazer a devida pressão. É, eu, particularmente, entendo que as grandes ocupações urbanas hoje, elas estão, se ela não tiver o controle da entidade que assim o faz, que assim organiza, se ela não tiver uma política clara, uma proposta de onde chegar, da estratégia de bandeira de luta, ela corre o risco de ser manipulada, né, milícias, pelo tráfico. A gente tem experiência que tem ocupação que a gente não entra, não pode mais entrar. Não é só o Estado que não entra, também quem produziu, também quem construiu. A gente vive numa tênue situação. Né? Lógico que nós vamos estar em defesa desse povo. Né? O próprio Paulo Freire, todos os grandes pensadores diziam, mesmo que o povo tiver errado, eu prefiro estar ao lado do povo. Né? Tem que ter esse lado, a gente tem. Mas a gente não pode fechar os olhos quanto movimento social, quanto gestor, porque se nós gestamos políticas públicas, gestamos na prática a produção da moradia. Porque quando você está no conselho decidindo as diretrizes, as metas, as normas e a tipologia da moradia que você quer e como é que você vai inserir essa política, você está fazendo gestão dessa política e você está produzindo moradia também. Nós produzimos. O próprio Getúlio falou da experiência que a União tem em São Paulo e nos grandes centros. Nós também temos no Brasil, né, essa experiência do mutirão. A gente é visto também como entidades, como movimento popular, que produz a moradia, né, que ganha prêmios por fazer moradia sustentável, que se articula com os técnicos. A gente também tem esse legado. Porém, hoje, no meu ver, as grandes ocupações, as manifestações têm que ser estratégicas para denunciar a falta, para garantir o que já teve, para retomar o que já teve, como forma de pressionar para isso, mas não para deixar o povo lá embaixo de lona. Né? Eu sei que a luta ela tem que ser estratégica, muito clara e definida, porque não precisa mais, né? Tá colocado para a sociedade brasileira, o povo está embaixo de viaduto, está colocado. E a gente sabe disso. É importante trazer à tona? É. Mas na ótica dos movimentos, dizer, olha, nós estamos aqui por isso, nós temos essa política de despejo zero, nós temos essa proposta, nós queremos isso e isso que nós já temos para retomar aquilo que nós perdemos. É, sim, eu sou favorável, não como forma de deixar para morar esse povo nessa situação.
Não, está aos olhos de todo mundo esse drama aqui que a população brasileira tem enfrentado da falta de moradia hoje, Marco, como você muito bem coloca. A gente observa aí centenas, dezenas, enfim, de pessoas aí ocupando as calçadas, embaixo dos viadutos, os viadutos do nosso país. É uma tragédia social que a gente vem observando e que está aos olhos de todos nós. Professor Weiner, eu estou encerrando aqui o nosso debate, vou passar a última palavra para o senhor. Se o senhor falasse aí a respeito dos desafios que estão colocados para a próxima gestão, no que diz respeito a essa política habitacional aqui no nosso país. Por favor, a palavra é sua.
Eu gostaria, em primeiro lugar, retomar e insistir numa referência que o Getúlio fez da Conferência Popular pelo Direito à Cidade. Foram mais de 700 entidades, movimentos, organizações, coletivos que aderiram a esse processo. Em 2-3 meses, se realizaram mais de 230 eventos presenciais ou remotos. Eu calculo que cerca de 15 mil pessoas participaram desse processo. No momento final, que foi a conferência realizada em São Paulo, foram mais de 700 pessoas presentes, discutindo em grupos de trabalho, mostrando uma extraordinária potência e vitalidade dos movimentos populares no Brasil. E acho que um outro elemento muito importante dessa conferência foi que, além dos movimentos tradicionais e das lutas tradicionais por transporte, moradia, saneamento, também compareceram movimentos culturais, grupos de jovens, movimentos de luta contra o racismo, movimentos de luta contra o machismo, a luta dos povos indígenas nas nossas cidades pelos seus territórios. Tudo isso esteve presente nessa conferência, conferindo uma dimensão muito mais ampla ao que seja a questão urbana e o que sejam as lutas urbanas. E essa potência pode e será certamente mobilizada para avançar na direção dos objetivos que essa conferência e o movimento social, popular, urbano, reivindica e luta todos os anos. Eu gostaria de insistir num outro ponto, que acho que todos concordaram, mas nós não mencionamos, e tem muito a ver com o que se discutiu ontem sobre democracia. Gostaria de dizer que democracia não é apenas um Estado de direito formal. Democracia quer dizer também a possibilidade, a capacidade das forças sociais populares organizadas de interferirem nos processos decisórios. Nós queremos retomar os conselhos, mas dar a eles poder deliberativo. Nós queremos retomar os orçamentos participativos e todos os processos através dos quais os movimentos populares podem, de fato, interferir nos processos decisórios. Democracia não é só o que se faz nas faculdades de direito. Democracia é o que se faz no território, na luta concreta das nossas cidades. Finalmente, eu gostaria de dizer que há uma série de desafios para o nosso governo, se a gente conseguir derrotar o que é provável, e mais que desejável, Bolsonaro. Mas há enormes desafios também para os movimentos sociais, de retomar o trabalho de base, de reorganizar as suas bases, de fazer o trabalho de formiguinha que esteve na sua origem, na sua tradição e no seu DNA. Isso é fundamental. Não haverá mudanças expressivas nem na nossa sociedade, nem na nossa cidade, se não houver realmente uma organização do tecido social. E acho que esse chamado fica, portanto, não apenas para os governos. E foi esse o chamado da Conferência Popular Nacional das Cidades. O Getúlio já chamou a atenção e eu quero insistir. Não haverá mudanças sem forte luta e organização popular. Não haverá mudanças. Não há governo, ainda mais governos de coalizão, como os que estão se delineando, capaz de introduzir mudanças expressivas. Volto às minhas quatro reivindicações centrais, medidas simples. Imediata consagração da propriedade fundiária urbana do poder público. A União tem dezenas de milhares de imóveis no país. Os governos estaduais têm dezenas de milhares de imóveis no país, ociosos, semi-ociosos. As prefeituras idem. Isso pode ser consagrado à habitação de interesse social, eliminando um dos obstáculos, que é a propriedade fundiária e o acesso à terra. Segundo, imediata regularização, legalização, reconhecimento das ocupações já existentes, que muitas delas estão lutando para sobreviver. E terceiro, imediata moratória para as dívidas imobiliárias até R$100 mil, para aliviar e colocar nas costas do capital financeiro e não do nosso povo os custos da crise provocada por estes mesmos grandes capitalistas. Se isso acontecer, eu diria que o diálogo entre capital e trabalho, proposto ontem por José Carlos Dias, poderá começar a se transformar numa realidade. Caso contrário, o capital continuará reproduzindo em escala ampliada a segregação, a miséria, a carência de moradias, a carência de cultura, a carência de saúde. É isso aí. Muito obrigado e parabéns, Anderson, por mais essa iniciativa. Um abraço, querido, aos companheiros queridos, à companheira querida. Vamos à luta, gente.
Eu agradeço demais a sua presença aqui conosco nesse importante debate hoje. Edmar, muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um bom dia e certamente a gente vai voltar a conversar aqui no programa a respeito dessa questão da moradia no país. Obrigado, Edmar. Agradeço também a você, Getúlio, pela tua participação aqui conosco, a tua presença, você que trouxe aqui importantes informações a respeito dessa luta pela moradia que está colocada aqui no nosso país. Obrigado pela tua participação, Getúlio. Um abraço para você.
Obrigado, bom dia, bom final de semana a todos e todas.
Bom final de semana para você também, até a próxima. E vamos encerrando aqui a nossa transmissão de hoje, o nosso programa de hoje. Lembrando a vocês que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui no Faixa Livre, a partir das 8h, para tratar a respeito das questões que estão colocadas ao nosso país. Vamos encerrando esse debate sobre política habitacional no Brasil e na próxima semana estaremos de volta. Um abraço a todos vocês, até a segunda. Um abraço, bom final de semana.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.